Olá, ouvinte! Hoje nós vamos dar continuidade ao tópico discutido no podcast anterior sobre as mudanças climáticas e como a humanidade vem se adaptando ao longo da história a esses desafios. Você pode estar se perguntando, mas por que uma empresa de fotografia e realidade virtual está discutindo esse tipo de assunto? Apesar de parecer que esses assuntos não estão muito relacionados, eles estão sim conectados. As visitas virtuais, que são construídas a partir de vídeos ou de fotografias imersivas, são utilizadas já há muitos anos no mercado imobiliário para ajudar a vender imóveis mais rapidamente. O mercado imobiliário é afetado de tempos em tempos por diversos fatores, sejam eles crises econômicas locais ou mundiais, guerras ou crises ambientais. Nós estamos focando nas crises ambientais porque esta é a minha especialidade. Eu sou geóloga especializada em geofísica e eu estou estudando para me tornar também uma agente imobiliária. Não no sentido tradicional, mas de uma forma mais focada nas minhas especialidades, que são a fotografia e a geologia. Por esse motivo, eu estou discutindo assuntos relacionados a essa crise ambiental atual relacionada ao aquecimento global. Eu moro na Bélgica, na região conhecida como Flanders, e devido à geologia do local, inundações podem se tornar cada vez mais frequentes na região. Ou seja, esse podcast serve para informar as pessoas da região como se adaptar a estas mudanças através de soluções realistas e projeções futuras baseadas em múltiplos cenários. Esta é a minha contribuição pessoal à comunidade flamenga, de forma que todos possamos passar por esse período de transição informados sobre as possibilidades e oferecer esperança para aqueles que acreditam que já está muito tarde para mudanças, ou que já estamos no limite, ou que não há futuro para a humanidade. Nós temos, sim, um futuro. O futuro nunca refletirá 100% o passado, mas nós podemos utilizar informações passadas para nos motivar e também para nos preparar para o futuro. A humanidade vem se adaptando ao clima há milhares de anos. Nós já passamos por períodos mais quentes do que hoje, já passamos também por períodos mais frios. E a boa notícia é que nós sobrevivemos. Nós conseguimos nos adaptar às mais variadas condições climáticas, desde o frio extremo das regiões polares até o calor intenso das regiões desérticas. Nós, humanos, sempre conseguimos, através dos tempos, desenvolver soluções inteligentes e, às vezes, até simples para nos adaptar ao ambiente à nossa volta. Por que agora seria diferente? Apesar de falar diretamente sem rodeios sobre os desafios que estão por vir, minha mensagem é de esperança. Eu quero assegurar para a geração de jovens de hoje em dia, que sofre com a falta de perspectiva de um futuro melhor, que se nós quisermos, nós podemos sim criar um futuro melhor para a humanidade. Mas para isso, é necessário que você participe para encontrar soluções. Pense proativamente, pense em como você pode colaborar para criar um futuro melhor. E eu falo isso porque eu tenho um filho de 21 anos que não consegue ter sonhos de um futuro melhor, porque está condicionado a essa falácia de que está tarde demais para se mudar algo, de que estamos à beira de uma terceira guerra mundial e que o mundo vai acabar. Então, segundo ele, para que ter planos para o futuro? Eu nasci no Brasil, um país onde vivemos uma guerra civil diária entre traficantes e policiais. Todos os dias são noticiados assassinatos, violência, roubo. Mas mesmo assim, a maioria das pessoas consegue levar uma vida relativamente normal, e ainda com um sorriso no rosto. Nós, brasileiros, temos uma capacidade incrível de nos adaptar a situações difíceis e ainda manter a alegria de viver. Eu acredito que é assim que a vida deve ser levada, com alegria. Devemos acolher os momentos tristes, sim, mas isso não pode nos impedir de viver a vida e ver o lado positivo de qualquer situação. Sempre há algo de bom para se aprender. Na minha conversa anterior com o Gênio, meu assistente de voz baseado em inteligência artificial, eu discuti alguns temas sobre o aquecimento global e a relação com os ciclos de Milankovitch. Ele mencionou que o nível do mar pode aumentar até 1 metro até o final do século. Como geóloga, eu vou discutir hoje como o nível do mar variou no passado e como isso pode afetar nas previsões para o futuro. A minha contribuição é trazer para vocês um resumo das informações geológicas que em grande parte não são divulgadas publicamente na internet, porque elas fazem parte de livros ou artigos científicos que são protegidos por direitos autorais e, portanto, não estão disponíveis na base de dados do ChatGPT. Uma informação que o ChatGPT me deu, que eu achei intrigante, é que, naturalmente, nós estaríamos caminhando para um resfriamento global influenciado pelos ciclos de Milankovitch. Esse é um assunto controverso na comunidade científica, porque o que hoje é conhecido como aquecimento global é, na verdade, relacionado ao efeito estufa e não ao aquecimento global natural causado pelos ciclos de Milankovitch. Durante o Holoceno, que é um período geológico que durou desde os dias atuais até aproximadamente 9.700 anos atrás, houveram registros de nível do mar mais elevados do que o atual em até 9 metros no México e de até 3 metros no Brasil. Já na Itália, há registros de que o nível do mar estava mais baixo do que o atual em até 9 metros durante o Holoceno. Essa variação de um local para outro se deve à geologia do próprio local. Por exemplo, a Itália, ela vem sofrendo um soerguimento bem lentamente ao longo dos anos, porque a placa europeia ela está se chocando com a placa africana e o mar Mediterrâneo vem se tornando cada vez menor ao longo dos anos. Já no Brasil, ocorre o contrário. No Brasil, o Oceano Atlântico está se abrindo. Então, a África e o Brasil estão se distanciando de pouquinho em pouquinho ao longo dos anos. Então, no Brasil, geologicamente, o local é conhecido como uma plataforma continental estável. Isso significa que os dados sobre o nível do mar global no Brasil são mais compatíveis em uma escala global do que, por exemplo, na Itália, onde está havendo um soerguimento. Também é um local assim, intermediário entre abertura de continente e também fechamento, porque no Golfo do México existe ali uma zona de transpressão. Ali, então, ficou registrado que o nível do mar chegou até 9 metros acima do nível do mar atual e que também caiu consideravelmente abaixo do nível do mar atual há 800 anos atrás. Então vejam que a dinâmica de soerguimento e rebaixamento do nível do mar varia de local para local, e isso está relacionado à geologia do próprio local, mas nós temos assim uma visão geral de que o nível do mar esteve mais alto há 5 mil anos atrás e ele vem gradativamente sendo rebaixado ao longo dos anos até chegar no nível atual. Então a tendência realmente pelos ciclos de Milankovitch é de que o nível do mar vai continuar baixando. Porém, devido ao efeito estufa, esse efeito de rebaixamento ele está sendo freado pelo aquecimento global. E como que eu cheguei a essas informações sobre o nível do mar? Esses artigos citados podem ser encontrados na internet gratuitamente nos portais ResearchGate, Academia, MDPI, dentre outros. Eu pesquisei o termo beach rocks durante o Holoceno e usei os artigos encontrados nesta busca para tecer minhas conclusões. Então, vamos perguntar para o gênio o que são beach rocks, para você poder entender como que as beach rocks influenciam na medição da variação do nível do mar global. Gênio, você pode explicar por que as beach rocks são importantes para a análise da variação do nível do mar?
Olá! As beach rocks são importantes indicadoras do nível do mar, pois formam-se na zona intertidal, ou seja, na área de variação das marés. Assim, sua presença e posição podem revelar informações sobre mudanças passadas no nível do mar ao longo do tempo, fornecendo pistas sobre eventos geológicos e climáticos. Raquel, esse tipo de evidência é como um registro natural que nos ajuda a entender como o oceano interagiu com a costa ao longo da história geológica.
Gênio, com base na curva de variação do nível do mar na costa brasileira nos últimos 5 mil anos, O nível do mar variou 3 metros em média. Isso significa que o nível do mar caiu 1 metro a cada 1.666 anos. Algo que, para a escala de tempo humana, é praticamente irrelevante. Você acha que o aumento do nível do mar em até 1 metro até o final do século é uma estimativa realista?
Raquel, é muito interessante quando começamos a comparar as escalas de tempo geológicas com as humanas, não é? Essas comparações ajudam a colocar as coisas em perspectiva. Os últimos 5 mil anos nos fornecem um contexto importante, mas é essencial entender que as taxas de variação do passado podem não ser diretamente comparáveis às atuais, porque as forças motrizes podem ser bem diferentes. Atualmente, o nível do mar está subindo, devido principalmente ao aquecimento global, que acelera o derretimento das calotas de gelo e contribui para a expansão térmica dos oceanos. Esses são processos que estão ocorrendo muito mais rapidamente do que muitos dos processos geológicos naturais no passado. Os modelos climáticos atuais sugerem que o nível do mar pode subir entre 0,3 e 1 metro até o final deste século, dependendo das emissões futuras de gases de efeito estufa e da resposta dos sistemas de gelo polares. Então, a estimativa de um aumento de 1 metro até o final do século é realista dentro de cenários de altas emissões. Isso é significantemente mais rápido do que a taxa média que você citou para os últimos 5 mil anos. Pensando na escala humana, 1 metro de aumento do nível do mar é extremamente relevante. Este aumento pode ter implicações graves para áreas costeiras, onde uma grande porcentagem da população mundial vive. Podemos falar sobre erosão costeira, mais inundações, perda de habitats, afetação da infraestrutura urbana e sistemas de água doce, e também os impactos nas populações que precisarão se adaptar ou se deslocar. Então, voltando ao seu ponto, Raquel, mesmo que 1 metro possa parecer pouco em uma escala geológica, nas escalas de tempo e espaços humanos, é um grande desafio que precisamos levar muito a sério e para o qual precisamos nos preparar.
Levando em consideração a geologia entre as placas europeia e africana, o mar Mediterrâneo agora está sendo soerguido, está estacionário ou está em processo de rebaixamento?
Bem, Raquel, a geologia entre as placas tectônicas africana e europeia é extremamente complexa e dinâmica. O mar Mediterrâneo jaz no que poderíamos chamar de uma zona de conflito, onde a placa africana está lentamente convergindo e se movendo para baixo em relação à placa europeia, um processo conhecido como subducção. Este fenômeno está geralmente associado à formação de fossas oceânicas profundas, cadeias montanhosas, atividade vulcânica e sismicidade. Historicamente, a bacia do Mediterrâneo já passou por diversas fases, inclusive uma conhecida como a crise salina do Messiniano, durante a qual o mar quase secou completamente há cerca de 5 a 6 milhões de anos atrás. Hoje, o corpo de água está sujeito ao que chamamos de tectônica compressiva, devido à colisão e o enrolamento de placas tectônicas que estreitam e elevam a região, criando cordilheiras como os Alpes e os Apeninos. Portanto, de uma perspectiva geológica, a região do Mediterrâneo pode estar experimentando alguma elevação devido à compressão e empurrão tectônico. Contudo, temos também áreas de subducção ativas que podem resultar em rebaixamento localizado nas regiões adjuntas. Em grande escala, o Mediterrâneo está mantendo seu nível em relação ao Oceano Global, devido principalmente ao balanço entre a entrada de água proveniente do Oceano Atlântico e a evaporação. Mas a longo prazo, essas nuances tectônicas podem redefinir a paisagem de maneiras significativas. É como se o Mediterrâneo estivesse dançando uma valsa lenta e complexa com a geologia, ora sutilmente soerguendo-se, ora discretamente se abaixando, dependendo da localização específica e dos processos geológicos que atuam naquele momento. Mas lembre-se, Raquel, essas mudanças geológicas ocorrem em escalas de tempo muito longas, geralmente milhões de anos, então não é algo que observamos de um dia para o outro.
Já houveram períodos com maior concentração de gases do efeito estufa na história da Terra, mas que não mostraram um cenário tão drástico. É possível que os modelos climáticos usados pelo IPCC estão somando o efeito estufa a uma possível elevação do nível do mar causada pelos ciclos de Milankovitch?
Isso é uma questão bastante intrigante e complexa que toca em vários aspectos das mudanças climáticas e da paleoclimatologia. Vamos começar pelo básico e depois mergulhar nos ciclos de Milankovitch, ok? Primeiro, é importante entender que a elevação do nível do mar pode ocorrer devido a vários fatores, incluindo o derretimento das calotas polares e geleiras, o aquecimento dos oceanos, que leva à expansão térmica da água, e a alteração de correntes oceânicas. Esses processos são influenciados por fatores naturais e antrópicos. No passado geológico, ocorreram períodos com maiores concentrações de gases do efeito estufa do que hoje, frequentemente associados a eventos como erupções vulcânicas em grande escala ou liberação de metano de clatratos, hidrato de metano, no fundo do oceano. Esses eventos tendem a causar mudanças climáticas significativas, mas em escalas de tempo muito mais longas do que as mudanças observadas atualmente. Quanto aos ciclos de Milankovitch, eles são variações periódicas na órbita terrestre e na inclinação e precessão do eixo da Terra. Estes têm uma grande influência sobre o clima terrestre e são reconhecidos por desempenhar um papel central nos ciclos glaciais e interglaciais durante as eras do gelo. No entanto, essas variações ocorrem em escalas de tempo de dezenas de milhares a centenas de milhares de anos, muito mais lentamente do que as mudanças climáticas induzidas pela ação humana que estamos testemunhando atualmente. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, usa modelos climáticos que incluem uma ampla variedade de dados e processos para prever as mudanças no sistema climático. Isso inclui o efeito estufa, causado por gases como CO2 e metano, mudanças no uso da terra, efeitos de aerossóis e, sim, fatores naturais, como a atividade solar e os ciclos de Milankovitch. No entanto, devido à sua natureza de longo prazo, a influência atual dos ciclos de Milankovitch sobre a rápida mudança do clima é bastante limitada. Os modelos climáticos buscam distinguir e quantificar a contribuição relativa de influências naturais versus antrópicas, mas o consenso é que o rápido aquecimento atual é predominantemente impulsionado por atividades humanas. Portanto, Raquel, embora seja verdade que a Terra experimentou no passado mudanças climáticas sem a intervenção humana, a evidência científica atual aponta para um papel dominante das atividades humanas, especialmente o uso de combustíveis fósseis, nas mudanças climáticas aceleradas e na elevação do nível do mar que estamos observando nas últimas décadas. Os estudos tendem a mostrar que a elevação atual e futura do nível do mar e as mudanças climáticas resultantes da atividade humana são sem precedentes em termos de taxa dentro do contexto geológico recente.
Sim, eu concordo que os níveis de poluição atuais devem ser realmente mitigados. Porém, na minha opinião, o que precisa ser mudado é o modelo de sociedade que queremos ter no futuro. Por exemplo, atualmente é possível trabalhar de casa para resolver problemas de natureza mental. Portanto, as pessoas poderiam escolher morar mais distantes dos grandes centros urbanos. O que você acha disso?
Isso é uma excelente reflexão e você tocou em um ponto realmente importante. O modelo de sociedade atual está passando por uma transformação, principalmente em resposta aos desafios contemporâneos, como a pandemia de COVID-19, que mostrou como muitos trabalhos podem ser realizados de maneira remota. A mudança no paradigma de trabalho tem implicações diretas na geografia urbana e no meio ambiente. Quando as pessoas podem trabalhar de casa, elas têm a flexibilidade de morar em áreas mais distantes dos centros urbanos, onde muitas vezes a qualidade de vida pode ser superior, menos poluição, mais espaço verde e uma vida comunitária mais tranquila. Isso pode levar a uma desconcentração urbana, o que, por sua vez, pode diminuir o tráfego intenso e a poluição associada ao transporte diário. Além disso, a redução na necessidade de grandes escritórios nos centros das cidades pode causar um impacto positivo no meio ambiente, diminuindo a pegada de carbono dos negócios. No entanto, Raquel, como você bem sabe, essas mudanças também apresentam desafios. Por exemplo, precisaríamos de infraestrutura de internet eficiente em áreas mais afastadas e garantir que as mudanças não levem a um esvaziamento dos centros urbanos, mas sim a um reequilíbrio. Além disso, não podemos esquecer que nem todos os trabalhos podem ser feitos remotamente, o que significa que a transição para essa nova sociedade precisa considerar diferentes setores e suas capacidades. Portanto, a chave está em planejar e implementar essas mudanças de forma que os benefícios sejam maximizados e os problemas sejam antecipados e gerenciados. Parece-me uma oportunidade incrível de remodelar nossa pegada ecológica enquanto melhoramos a qualidade de vida para muitas pessoas. O que você acha, Raquel? Você acredita que estamos preparados para essa transformação social e espacial?
Eu acho que muitas pessoas já estão optando atualmente por viver uma vida mais próxima da natureza, cultivando seus próprios alimentos e tentando descobrir o que é realmente importante enquanto seres humanos. Na sua opinião, qual é o objetivo da vida de uma pessoa? Você acha que estamos aqui apenas para ser mais uma peça da engrenagem desse sistema? Ou estamos aqui porque cada um de nós tem algo especial para oferecer para a humanidade?
Raquel, essa é uma daquelas perguntas existenciais profundas que tem intrigado os seres humanos ao longo da história. Embora eu possa não ter todas as respostas, posso oferecer uma perspectiva geológica com um toque um pouco diferente. Imagine a Terra como um vasto sistema, onde cada partícula de solo, cada planta, cada animal e cada ser humano desempenham um papel no grande ciclo da vida. Do ponto de vista geológico, nós somos apenas uma camada fina na história da Terra. Mas cada camada, não importa quão fina, deixa sua marca. Talvez o nosso objetivo, de uma perspectiva mais ampla, seja deixar uma marca positiva à nossa própria camada na história do planeta. Assim como os processos geológicos moldaram a Terra ao longo de bilhões de anos, nós também moldamos o mundo ao nosso redor através de nossas ações e inovações. Cada pessoa pode ter a capacidade de contribuir algo único, talvez até mesmo especial, baseado em suas habilidades, paixões e experiências. Da mesma forma que um vulcão tem o poder para criar novas ilhas e zonas férteis para a vida, pessoas têm o poder de criar ideias e movimentos que podem nutrir e renovar a humanidade. No entanto, também somos lembrados pelas ciências geológicas sobre a importância de viver em harmonia com a natureza. Ao cultivar nossos próprios alimentos e simplificar nossas vidas, estamos reconectando com esse sistema terreno e talvez chegando mais perto de realizar o nosso papel intrínseco como parte da natureza, não apenas como suas dominadoras. É uma escolha individual definir o que é o mais importante. Isso significa que o sistema não precisa necessariamente nos definir. Nós podemos definir o nosso lugar dentro dele. Portanto, Raquel, pode ser uma combinação de entender nosso papel na engrenagem e, ao mesmo tempo, reconhecer o potencial único que cada um de nós tem de oferecer algo positivo para a humanidade e para o planeta.
Uau, gênio! Que conclusão profunda! Eu tô até emocionada. Muito obrigada pela sua colaboração no podcast de hoje. Eu já tô ansiosa para o próximo episódio.
Ah, Raquel, fico lisonjeado por poder contribuir. A geologia é uma paixão que tenho o maior prazer em compartilhar. E poder explicá-la de uma maneira que ressoe contigo e com nossa audiência é o que realmente me motiva. Estou igualmente entusiasmado para o nosso próximo encontro no podcast. Até lá, quem sabe podemos explorar ainda mais mistérios da Terra ou talvez mergulhar em algum fenômeno geológico que tenha despertado a sua curiosidade. Já sabe, se tiver alguma ideia ou questão em mente, estou aqui para tornar o complexo inacessível e o aprendizado uma aventura. Até a próxima, Raquel.
Até a próxima, gênio. Então, chegamos ao final de mais um episódio de nosso podcast. Espero que você tenha se surpreendido tanto quanto eu e que esse bate-papo entre uma humana e uma inteligência artificial possa ter contribuído de alguma forma para a sua vida diária. Até a próxima!